A volta de Ganondorf.
Mais live action da Disney.
O Mario entrando pelo cano e saindo direto no streaming.
E Vin Diesel cada vez mais veloz e cada vez mais furioso. Se tem como aumentar, né?
Tá muito veloz e muito furioso.
Acho que ele precisa de uma terapia.
Mas eu sou o Daniel Coutinho.
E eu sou o Dácio.
É só isso agora. Agora esse,
eu vou branding... testando qual fica melhor, assim.
Entendi. É, artigo o Dácio, né?
É.
O... Mas tá começando o 140º episódio do Show Me Cast. Olá a todos, está começando mais um episódio do Show Me Cast, o seu podcast de informação, tecnologia, jogos, filmes, séries e muita coisa. Meu nome é Daniel Coutinho e comigo o Odácio.
Olá, olá, Odácio Castelo Branco, na verdade, não, zoeira. Olá.
Mas olá, Odácio, como é que tá? Como é que tá? Tudo bom?
Cara, tá tudo bem, né? Meu primeiro podcast que eu estou gravando nos 27 anos, né?
É verdade.
E sentindo os sentimentos. Meio muito emocionante estar aqui, mais um ano, né? Foda-se. Mas na real, eu tô bem. Foi ok. Eu tô experimentando uma coisa aí que eu jamais achei que iria experimentar e tá. E não está me decepcionando, então tá sendo um grande momento, assim.
E não é drogas.
É próximo de droga, mas não tem efeito químico.
Não, é, calma. Mas vocês vão descobrir em breve. Virar pra cá, pra esse podcast. E o tema de hoje não é o que o Dácio está usando, mas sim as novidades do mês de maio, porque maio tá aí, né? Hoje, lançamento desse episódio, dia 3 de maio. Então, quer dizer que entramos aí no quinto mês do ano. O que quer dizer que temos novidades aí no mundo dos jogos, no mundo das séries, do streaming, do filme, do cinema. E já vou adiantar que o mês tá devagar, né, Odácio? Mês de maio, pra lançamento.
Pô, é porque assim, né, cara?
Ele tem um grande lançamento,
é,
né? E o resto é tipo assim...
Tá, eu acho que assim, a gente tem que ficar feliz que esse mês não tem remake, sabe?
É verdade, eu acho que é o primeiro... Não, não, tem o System Shock.
É esse mês?
Puta, é esse mês.
É esse mês.
Não, será ainda o primeiro não foi dessa mês sem vez. Remake.
Ainda não foi dessa vez. E mês que vem eu já tenho pronto uma take que pode inflamar muitos ouvintes, falando que todo Street Fighter é um remake do anterior. Então, vai ter um remake no podcast de alguma forma.
É um take. É um dos takes já feitos.
Olha que eu sou fã, hein? Cuidado.
O Show Me Cast, ele é um podcast do Portal Show Me Tech. Se você quiser saber todas as notícias relacionadas aos temas que alguns deles aqui vão parar no site, né? Por exemplo, a gente vai falar aqui sobre um pouquinho de Zelda e a gente vai ter notícias no site sobre. Inclusive, eu lancei um artigo falando um pouquinho sobre a lore e a história da franquia, então acesse lá. Mas o Show Me Cast, ele é um podcast do portal Show Me Tech. Acesse lá em www.showmetech.com.br para ficar por dentro das notícias relacionadas a joguinhos, filmes, séries e cultura pop no geral. Então vamos que tá começando o Show Me Cast de número 140.
Daniel.
Começando pelos joguinhos, que eu acho que é talvez o grande lançamento aí do mês, né, que, eu sendo bem sincero, assim, a gente já falou bastante sobre The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom, né, ou falando sobre Breath of the Wild, sobre as expectativas pro jogo seguinte, mas chegamos em maio, que é o mês do Zeldinha, né, oficialmente maio, também conhecido como o mês do Zeldinha, e... quais são as expectativas aí pro Tears of the Kingdom?
Cara, eu acho que a gente já falou bastante, como você mesmo disse, etc. Só espero que ele seja um jogo divertido, assim, com muito... Que ele expanda o Breath of the Wild de uma maneira que não alienine... Foda-se.
Eu vou te falar que essa aí é difícil mesmo, tá?
É.
Alien, não? Alien?
Aliene. Isso, não Aliene. Quem tinha críticas do Breath of the Wild 1, ao mesmo tempo que contempla os fãs. Mas assim, se tem uma empresa que pode fazer isso, teoricamente, é a Nintendo, eu acho. Elas... Eu sempre tenho na cabeça Super Mario Galaxy 1 pro 2, assim. Ela simplesmente fez o... Transformou o melhor jogo de plataforma já feito no melhor jogo de plataforma já feito 2. Então, foi meio absurdo, sim. E tudo com base em feedback de crítica, etc. E eu acredito que ambos os jogos até vão ter uma história parecida, no fim. Eu tenho a impressão, não lembro se já foi mencionado até em entrevista, que o próprio... TikTok aí, vai ser um... Nasceu como uma ideia de DLC pro Breath of the Wild, né? Que se expandiu e cresceu muito. E o Super Mario Galaxy 2 era meio que uma expansão também. Eu não sei se era DLC, provavelmente dito, porque o Wii não tinha suporte a isso, né?
Sim, sim, sim.
Mas meio que nasceu com a mesma ideia e daí se expandiu tanto que virou o jogo próprio. Então... Eu confesso que todas as vezes que isso foi citado na Nintendo, na história, e que aconteceu, saíram alguns dos maiores clássicos. Por exemplo, um dos meus Zeldas favoritos, talvez o top 1, é Majora's. E ele é basicamente...
É um dos poucos que eu nunca zerei.
Eu gosto muito, assim. Não sei... Eu não sei se eu recomendaria ele. Que ele é muito único na ideia, tudo, mas eu acho que... O conceito dele que meio que não é a dungeon, o puzzle, etc. O mundo é um grande puzzle. Tudo, os habitantes, todas as cidades são um grande puzzle pra você ir resolvendo. Eu acho que é um negócio muito legal, muito confortável, muito divertido. E ele nasceu também com uma expansão, ou mesmo alguma mudança do Ocarina of Time. Então, eu acho que a Nintendo é a única empresa que tem isso no seu histórico, sabe? Então, tô bem curioso.
É assim, do meu lado, não tem nem muito o que falar, né? O Breath of the Wild, ele é um dos meus jogos favoritos, né? No geral. E assim, nas últimas semanas a gente teve o lançamento aí do terceiro trailer e último trailer, né? Que é o trailer de história do Zelda, né? Que é o equivalente àquele trailer que a gente teve do Breath of the Wild na E3, se não me engano. Né? Que tem a cena da Zelda chorando na chuva e... Enfim, aquele trailer. E... Assim, tudo que mostraram ali me empolgou muito, e eu boto fé que esse jogo vai ter muito lore dump, sabe? Assim, ele vai ser um jogo que vai contemplar muito o fã de Zelda que gosta da mitologia e da história por trás dos jogos e, né, e toda a mitologia de Zelda, né? Tem algumas confirmações, né, de algumas teorias já levantadas por alguns fãs, né, que... É, logo no primeiro trailer, as pessoas já levantaram alguns questionamentos em relação ao jogo ter muita relação com a mitologia da tribo Zonai, que é uma tribo que ela tem uma região própria, inclusive, no Breath of the Wild, né, que são as Zonai Ruins, né, e ele é muito citado por alto, mas eu acho que vai girar em torno disso o jogo, e, cara, expectativa altíssima, eu tô até meio nervoso, porque... Eu joguei por tanto tempo Breath of the Wild como o meu comfort game, sabe? Uhum. É, eu já conheço o mapa inteiro do jogo, eu já sei tudo que o jogo tem, eu já sei tudo que eu posso fazer, o que eu tenho que fazer, pra onde eu tenho que ir. Se eu quiser alguma coisa, eu sei pra onde eu tenho que ir, o que eu tenho que fazer. E eu penso que pode ser uma experiência muito curiosa eu estar jogando um outro Breath of the Wild, só que me tirando do conforto. Sabe? Porque eu lembro que a primeira vez que eu joguei Breath of the Wild foi bem isso. Eu sentia que era um jogo difícil, porque eu não sabia pra onde ir, né? Então eu ia pra um lugar que tava uns bichos mais fortes, morria fácil. Eu lembro que teve até uma discussão em torno do Breath of the Wild, né? Sobre dificuldade e tal. Enfim, sempre tem, né? Mas eu quero ver como é que vai ser. Como é que vai ser voltar pra Hyrule e explorar o mundo sem saber o que tem na minha frente, sabe? Tipo, se eu subir aquela montanha ali, o que tem ali em cima? Eu não sei, entendeu? Então, acho que a minha grande expectativa é isso. É de poder explorar. É poder jogar Breath of the Wild pela primeira vez de novo, só que com mais coisa, né? Mas, falando de alguns outros jogos que saem nesse mês de maio, a gente tem um jogo que já, inclusive, já está saindo, ou já saiu, que é o Redfall, que é Arkane, né? Arkane já foi um bom estúdio, Arkane.
Você acredita que eu só ouvi falar desse jogo há umas semaninhas atrás, quando eu recebi o e-mail falando que ele tá sendo lançado?
Não, eu lembro que eu vi ele, assim, provavelmente você viu ele, ou numa The Game Awards, ou num E3, só que o gameplay dele tem tanta cara de joguinho genérico, que primeiro que você esquece dele dois minutos depois, e segundo que, cara, ele não parece um jogo da Arkane, sabe? Tipo, jogos da Arkane, eles têm uma vibe muito única, né? Você pega o Dishonored, você pega o Prey da Arkane, não é? Eu tô maluco.
Sim, sim.
Então, assim, são jogos que tu bate o olho e tu fala, pô, sabe, isso aqui tem uma coisa especial aqui. Mas Redfall, assim, primeiro que... As primeiras trailers que apareceram de Redfall pareciam ser um jogo tipo um Left 4 Dead, né? E, cara, meio que ele não é nem isso. Ele é um jogo de história de tiro que você pode jogar em co-op ou pode jogar sozinho, mas ele é feito pra jogar em co-op. E, cara, ele me parece um jogo bem genérico. Isso não é uma análise, é mais uma impressão do que eu tô vendo. Enfim, e eu não tava errado na minha impressão, porque o jogo aí, ele tá debutando com notas baixíssimas, né? Pro padrão da indústria dos jogos, né? Se isso significa alguma coisa, o Metascore dele no Metacritic tá 64 no momento.
Eu acho que 64 pelo menos é um jogo ruim, mas que diverte quem estiver cansado da produção a...
Talvez, acho que vai depender de muita coisa. É que assim, eu acho que o Metacritic, ele não... Eu não considero muito o Metacritic pra nada, mas eu não tenho como ignorar quando as notas são muito altas ou muito baixas. Significa alguma coisa, sabe?
É que a grande questão é que, na verdade, a gente tá lidando com um Metascore que normalmente é de 60 a 80, né? Na verdade.
Na real, assim, Da minha experiência de ver uma nota, jogar um jogo e ter a minha própria opinião, abaixo de 70 na Metacritic já começa a ser uns jogos meio ruins.
Sim, que eu considero os 4 ou 3 da EGM anos atrás, assim.
É meio absurdo, né? Mas é assim que funciona. A gente
89
tá
um é perto do 9.9, sabe? Os negócios assim.
E aí, assim, é triste, porque é o primeiro jogo da Bethesda exclusivo pro Xbox, e a Microsoft não, cara, a Microsoft não tem acertado. Quando eu digo a Microsoft, né, todos os estúdios que estão abaixo do guarda-chuva Microsoft, não tem acertado tanto nos grandes exclusivos dessa geração, né? Se você pegar ali os jogos, os grandes exclusivos do Xbox Series X, Series S, né? Não são tantos jogos assim que, né, foram aclamados ou concorrendo aí, ganhando muitas premiações. O que mais teve foi o do ano passado, que foi o Pentiment, né?
Sim.
Que foi da Microsoft. Esse foi o que eu mais ouvi falar bem. Mas no geral, assim, desses jogos AAAzão grandão, assim, que é pra fazer dinheiro, eu sinto que nenhum deles fez o barulho que eu acho que deveria fazer, sabe?
Eu sinto que eles estão meio que numa corda bamba, na real, porque tem a questão do Game Pass também, daí é até onde vale investir, se ele vai estar distribuído no dia 1 para assinatura, onde vai lucrar. Eu sinto que a gente está começando a ver um pouquinho o gargalo dessa situação, ou pelo menos os dilemas.
Mas eu não sei, porque não necessariamente um grande orçamento reflete em qualidade, né? Então, assim, se o grande problema da situação ela tá por trás de uma menor arrecadação devido ao modelo de negócio do Game Pass, talvez fosse necessário os estúdios darem um passo atrás, diminuírem o escopo e tentarem fazer algo como o Pentiment fez, sabe? Que deu certo na crítica, sabe? E não é um jogo gigantesco que tenta ser tudo ao mesmo tempo, sabe?
Mas a questão é que eu, por exemplo, algumas pessoas estão aí tendo rumores, discussões, que a Microsoft já esperava que o Redfall seria um nicho. O escopo do jogo já era pequeno. Porque ela tava alocando a Arkane muito mais para outros jogos que ela tem mais interesse. Só que a Arkane queria desenvolver ou foi comprada já com esse projeto meio incubado, sabe? Então cria toda uma discussão também que eu acho que entra também na situação da Microsoft estar comprando muita empresa, né, de jogo. Porque, querendo ou não, a Microsoft tem uma estratégia X. Essa empresa, quando foi comprar, ela tava com outra. Você vai descartar hora de trabalho, investimento e tal, que muitas vezes até mesmo afeta o valor da compra, se for descartado, etc.
Sim.
Então...
Ah, sim, vídeo Deathloop que, mesmo depois que a Arkane tinha sido comprada pela Microsoft, ele saiu primeiro no PlayStation.
Sim, então é uma situação... Eu acho que tudo que a Microsoft tá fazendo no mercado dos videogames é meio que a primeira vez que a gente tá experienciando.
E eu sinto que também é um negócio meio a longo prazo.
Sim, então eu não sei explicar, porque atualmente, assim, se eu olho, se não fosse pelo Game Pass, eu ignoraria completamente a existência de um Xbox, sabe? Não tem nada que eu queira jogar nele que não tenha nas outras plataformas, assim. Então, eu acho que ela tá num precipício muito complicado, assim, que se ela não tomar cuidado, isso daí pode ter um custo muito maior do que só, não, a estratégia não deu certo. Eu acho que pode realmente enterrar, assim, os projetos.
E eu vou te falar que é um pouco triste isso, porque por mais que eu não tenha um Xbox, nunca tive, se tem uma empresa pela qual eu torço pelo sucesso, e aí vamos colocar várias aspas aqui, é a Microsoft, justamente pelo Game Pass, sabe? Eu queria muito ver o modelo do Game Pass sendo um padrão da indústria e algo sustentável, e que talvez até os próprios jogos desenvolvidos pelas empresas tenham seu escopo diminuído, sabe? Eu sou muito daqueles que é a favor de jogos menores. Tipo assim, aquele meme, sabe? Eu quero que esse jogo seja menor, com menor escopo, eu quero que ele seja mais feio, e eu não
tô brincando. Ele reaproveita assets.
E eu não tô brincando, sabe?
Sonic falando.
E é isso, sabe? Porque... A gente vê agora aí o Tears of the Kingdom, que, pô, não vou falar que é um jogo de baixo orçamento. Não, nunca. Mas ele está reaproveitando muita coisa do Breath of the Wild. Isso é óbvio.
Se não existisse jogo... ali a pasta, o GitHub do Breath of the Wild, não, da assim, Nintendo.
O Tears of the Kingdom, se ele fosse ser feito do zero, ele ia levar muito mais do que uma década pra ser feito.
Sim.
Sabe? Então, eu acho que é importante também as empresas pararem e olharem para o mercado, né? Para a realidade atual dos consumidores, de todo mundo que gosta de videogame. E talvez seja a hora de botar um pezinho no freio, né? E assim, não é nem o caso do Redfall, né? A gente entrou nessa paralela aqui, mas nem é o caso do Redfall, porque aparentemente ele é só realmente uma ideia que não deu muito certo. Mas... É Arkane, né? Espero que se recupere aí com o pessoal da ZeniMax e faça alguma coisa boa aí depois.
Perfeito.
Mas além disso, Dácio, e System Shock? Já que você falou que não teríamos remake esse ano, esse mês, tivemos.
Ah, bicho.
O que você espera? Primeiro, você jogou System Shock? Você gosta desse jogo tipo Immersive Sim? Você gosta desse tipo de jogo?
Cara... Eu gosto bastante do primeiro BioShock, né, que 2007, querendo ou não, bebe muito do System Shock. Já joguei o System Shock 2.
Os dois são do Ken Levine, que é meio que o pai do Immersive Sim.
O System Shock 2 eu gosto bastante também. Fico um pouquinho apreensível com certas coisas, mas daí sou eu sendo ideologicamente chato, mas... É que ele é... Você conhece aquele livro A Revolta de Atlas? Ou já ouviu falar?
Já ouviu falar.
De forma resumida, ele é meio que a Bíblia dos liberecos. Assim, dos anarquistas, ancaps, etc.
Aquela galera.
Aquela galerinha bem simpática lá, que a gente gosta muito. O System Shock 2, mas principalmente BioShock 1, 2 e o lendário Infinite, né? São umas grandes epopeias neoliberais, assim, que me incomodam um pouco. Embora que... Só que a gente já entrou, acho que aqui mesmo, em outros momentos nessa discussão, que dá pra apreciar uma obra mesmo ela sendo fascista, né? Só você não pensar que... Saber que aquilo é problemático, né? Tal, blá, blá, blá. A questão é... O que me preocupa um pouco, e aqui eu posso estar dando uns pulos lógicos muito doidos, é que o System Shock 1, pelo que eu vi, é talvez o mais gritante dessas questões, sabe? E é o que tá sofrendo o remake agora. Sofrendo, nossa, tá levando um golpe. Mas enfim,
Em alguns casos, né?
Só que em 2023, ano da tecnologia, né? As pessoas... Eu sinto que a grande parte do público não tem essa desassociação que tinha nos anos 90 e tinha em boa parte dos anos 2000. É outra coisa que eu já comentei aqui. O fã de Dark Souls que transforma a personalidade dele em Dark Souls, sabe? Ele cumprimenta alguém falando que deu uma rolada pesada, sabe?
Então, ele usa Praise the Sun fora da internet.
Sim, tá ligado? Os negócios assim. Então, considerando a sociedade atual, e que tá bem complicadinha, etc. E já supondo que o jogo terá uma qualidade excelente, assim, na apresentação do produto, tudo, eu fico com um pouquinho de medo. Porque uma coisa fui eu estudar na minha infância com um garotinho que se achava o Light Yagami do Death Note, sabe? Outra coisa é estudar com um garotinho que potencialmente se acha um anarquista, vira lá o... Qual era aquele garoto que ficava...
O Carlos Piloto?
É, outra coisa é estudar legitimamente com o Carlos Piloto que viu que armas podem fazer alguma coisa, sabe? Então, eu tenho uma preocupação que talvez seja errada. Talvez eu esteja virando o Lula, falando que videogames geram violência. Mas, na real, é uma preocupação que eu tenho bastante, porque, sei lá, desde que começaram os atentados na escola, eu tô pensando muito, sabe? Que por mais que não é a causa, a gente tem que ver que não só jogo, mas série, filme, etc. E até mesmo, né, as comunidades e afins que as crianças estão acessando, o que é que podem estar fazendo com a cabeça. É, a gente não vive mais num mundo tão simples quanto a minha adolescência ou a sua. A gente vive num mundo que uma criança tem acesso a uma quantidade de informação meio bizarra, assim, que ela não vai pesquisar curiosidades sobre o System Shock e cair num site de curiosidades. Ela possivelmente vai cair num site de recrutamento da extrema-direita, sabe?
Uhum, uhum.
Então...
É, e aquilo, né, assim, a gente, às vezes, até é mais importante do que a violência, né, às vezes é o tipo de mensagem que uma coisa passa, influencia muito mais, sabe? Uhum. Eu fico imaginando uma criança que... Um garoto, sei lá, de 14 anos que começou a gostar de Shingeki no Kyojin e que tipo de mensagem ele tira da obra, sabe? É um negócio que é perigoso, mas assim, falando sobre o jogo, né, porque, sendo bem sincero, eu tenho esse pé atrás com os jogos do Ken Levine, né, porque no final os jogos sempre vão pra um caminho, né, meio deturpando, porque a sociedade, se deixar ela, sabe, subir ao poder, vai dar tudo errado, sabe? Então... Eu não sei muito bem como é que é a história do System Shock, pra ser bem sincero, mas... System Shock,
praticamente.
Mas assim, pela questão da conservação dos jogos, eu acho que talvez seja legal, porque o System Shock ele é um jogo que, originalmente, ele ficou muito preso ali na plataforma dele e talvez seja um pouco difícil de ser jogado hoje em dia. Então, assim, falando de forma sem política nos meus joguinhos, eu acho que é por aí, sabe? Tem um lado bom dele estar sendo lançado, porque faz parte da história dos jogos e, né? E é isso, né? É complicado. Mas além do System Shock, a gente tem o lançamento do Darkest Dungeon 2, que é um jogo que muito me interessa. Eu tô há muitos anos enrolando pra jogar o primeiro, parece bem legal. Você jogou o primeiro, Das?
Cara, eu tenho uma história somewhat engraçada com o primeiro, porque... Quando o Switch saiu, ele tinha poucos jogos não indies, né? Só que eu tava muito empolgado com o Switch. E assim que ele saiu, acho que 6-7 meses depois, saiu o Darkest Dungeon. E eu comprei. E ele foi o primeiro jogo que eu enfrentei um negócio de letra muito pequena. No Switch ficou horrível. Horrível.
Mas no portátil você tá falando?
No portátil e na TV também.
Uhum.
Cara, legitimamente ilegível, assim.
Eu lembro que o primeiro jogo que eu tive esse problema foi o God of War 2018.
É foda. Eu acho que hoje tem atualização tal que melhora, mas quando você sente isso é meio osso, sim.
Uhum.
E eu fiquei meio revoltado. Ele tá até hoje lá na minha conta do Switch, eu nunca toquei além daquilo. Eu acho que pode ter saído patch, pode ter saído, mas e todo mundo fala muito bem dele. Eu tenho real curiosidade com ele, assim.
Me parece legal. Eu um dia ainda vou jogar, mas se eu fosse jogar, eu jogaria o primeiro, né? Antes. E pra fechar a parte de jogos, a gente tem o lançamento do The Lord of Rings Gollum, que eu não sabia que ia ser lançado agora esse jogo, que esse jogo é uma loucura.
Ele é o que? Existir. É um adventure?
Cara, então, esse jogo, ele é um jogo feito pela Daedalic, que pra quem não sabe, a Daedalic, ela é a empresa responsável pelos jogos da franquia Edner Harvey, aqueles Deponia, Doomsday, jogos de point and click, no geral.
Uhum.
Né? The Dark Eye. É, principalmente eles são mais conhecidos pela franquia Edna Harvey. E, cara, basicamente, eles vão fazer um jogo de ação, sabe? Um jogo de ação com elementos de RPG e aventura. E assim, se você vê o gameplay, ele é um jogo que parece bem bonito, né? Não sei quão bem ele vai rodar, né? Não sei quão bem a Daedalic que tá desenvolvendo esse jogo. Afinal, é uma empresa que eu nunca vi colocar as mãos num projeto tão ambicioso quanto esse, ainda mais com uma franquia muito grande por trás. Mas, cara, eu tô curioso, porque ele é um jogo que parece que vai ter muito stealth, né? Porque, afinal, é o Gollum, né? O Gollum não, não luta, né? Então, assim, prevejo que seja um tipo de jogo muito de stealth e puzzles na real, não sei muito o que esperar. Eu sei que ele vai ser uma adaptação baseada aí nos livros do Tolkien. Não sei exatamente se vai ser uma amálgama de vários livros que cada... Né, porque o Gollum ele é citado em alguns livros e aparece na trilogia, né? Então, não sei como é que vai funcionar isso aí. Mas... tô curioso, assim, curioso. Não, não é um jogo que eu vou pegar e vou comprar no lançamento, não sou maluco. Mas quero ver o que a Daedalic que pode fazer, né? Com um jogo, vamos lá, Double A, né? Provavelmente, porque... um Double A e meio, né? Não sei. Mas vamos ver. Um jogo bonito, o Senhor dos Anéis. Eu gosto dos Anéis, mas... sei lá. Indo, então, para o mundo do streaming, Dácio, que não teve tanta coisa assim também. A gente falou que não teria muita coisa no geral, mas até que em videogame, a gente falando assim, né? Até que tem seus lançamentos, né?
Sim, sim.
O Street Fighter V 6 é só no mês que vem, né? Só
isso, é 2 de junho. É 2 de junho.
Então, é quase maio. Então, fica pro podcast do mês que vem.
Sim.
Mas
quando a gente gravar já vai ter saído, por sinal.
É, bem possível. E no streaming, a gente vai ter. Na Disney Plus, eu coloquei aqui. São dois grandes lançamentos, né, no mundo do streaming. E um que eu botei aqui só de curiosidade, que é o Star Wars: As Aventuras dos Jovens Jedi, que eu achei muito maneirinho, que é um desenho infantil de Star Wars. E esse é o tipo de coisa que eu sou muito a favor. Sabe? Por mais que eu esteja meio hater de Star Wars recentemente, né? Esse tipo de animação voltada para o público completamente infantil, assim, sabe? Tipo, larga a mão de qualquer coisa para adulto, sabe? Para marmanjo, para nostalgia. Não. Isso aqui é um desenho que provavelmente muitas crianças vão ver pela primeira vez, e vai ser talvez o primeiro contato com Star Wars, às vezes. E é muito inteligente, né? Mercadologicamente falando, é uma forma de você renovar o seu público, manter o Star Wars no imaginário popular das gerações mais novas, né? E ao mesmo tempo é um negocinho ali maneiro, talvez até de um pai que é fã de Star Wars mostrar pro filho, sabe?
E sabe o que é mais legal, Daniel?
O quê?
Ele é canon.
Não, isso é óbvio. E aí vai ter um bonequinho que vai ser importante, que vai aparecer na série, que aí você vai ter que ter visto as 3 temporadas da animação pra poder entender.
Porra, tem o Yoda na animação e o Yoda com 200 anos, sabe? A infância do Yoda.
Tipo assim, se você parar pra pensar, é um dos poucos materiais canon que a gente tem hoje em dia que tem o Yoda.
Pois é.
Então,
porque o Baby Yoda não é ele.
É. Então, assim, Star Wars, né? É isso aí. Mas, enfim, isso aqui eu sou a favor. Acho maneirinho, tá bonitinho. Tu viu o trailer?
Eu vi, é bonitinho. Na verdade, é que ele é a primeira temporada, mas no YouTube já tem uma série de shorts que eu acho que saiu ano passado, alguma coisa assim, com os mesmos personagens, né? Que fez tanto sucesso e conseguiu virar uma série.
E assim, eu, sei lá, é porque é triste, porque a gente sabe que se fizer sucesso vai virar um filme, e aí depois vai ter uma continuação e...
Eu sou a favor do modelo de negócio patrulha canina, assim. Eu não tô mais trabalhando em creche, então não tem problema pra mim a criança ficar falando exaustivamente de um negócio assim. Porque foi uma experiência muito única eu ser um trabalhador de creche na época do Frozen, saindo do Frozen pro patrulha canina, assim.
Você ouviu muito Let It Go.
Muito. E só de você ter falado assim, subiu um cheiro de fralda aqui que eu não esperava. Mas enfim.
Mas, além disso, no Disney Plus também vai sair o Homem-Formiga e a Vespa, o Quantumania, que eu não vi no cinema e não, acho que nem em casa eu vou ver esse filme.
É, cara, eu meio que abandonei a Marvel, mas minha expectativa com esse filme especificamente é ver como a Disney vai tratar a batata quente de ter um agressor de mulher nele, né?
Não vai tratar.
Então, o problema é que o Kang é o grande vilão, né, dessa parte.
É.
Então, pela primeira vez, ela tá com um pepino de recasting, assim, que eu tô bem curioso pra ver o quão escroto ela pode ser. Ela já demitiu o Jonathan Majors, mas tá num gelo fino, sabe, que a gente fala?
Uhum.
E, ao mesmo tempo, dependendo da forma que ela lidar, pode ser muito ruim. Por exemplo, chama um ator branco, você tem certeza que você vai fazer isso, sabe?
Uhum.
E daí vai criando. Eu acho que seria perfeito, assim, pra destruir o universo Marvel. Eu acho que já tá na hora.
É, mas não vai acontecer, né? A gente sabe disso. Então, o Homem-Formiga e a Vespa, Quantumania, até pouco tempo atrás, era o filme mais assistido do ano, então...
Caralho.
Acontece. E, cara, a coisa que mais me pegou de surpresa aqui, que eu não imaginava, é Super Mario Bros., o filme, saindo no Prime Video.
Caramba, já?
Pois é.
É que eu acho que viram que vale a pena, né? Uns 45 dias que estabeleceu na pandemia, né? No fim.
Pois é, cara, e assim, é loucura, não imaginava que fosse vir tão cedo, né, assim, quando eu vi eu fiquei, cara, não é aquele filme de dos anos 80 não que vai sair? Não, de fato, dia 25 de maio, mas no caso vai ser na loja do Prime, então não vai estar no catálogo.
Ah tá, mas já vai estar disponível entre aspas, né?
Vai estar disponível para você comprar dentro do Amazon Prime, né? Eu não lembro como é que é o modelo de negócio do Prime, se você tem que alugar por fora ou comprar por fora.
Alugar assim, por fora.
Então, se você é assinante do Prime, você não vai ter acesso ao filme do Mario, mas você pode alugar por fora. E, inclusive, também, esse vai estar no catálogo, mas vai sair o One Piece Red no Amazon Prime.
Pô, que... bom.
É, assim... Não gosto muito do filme, né? A gente falou dele aqui. Uhum. Mas eu acho que vai ser bom pra eu dar um play, botar nas partes musicais, né, que eu gosto e...
Eu acho que você deveria ver o Stampede que tá no HBO Max e acho que no Prime também. É divertidinho, pô. É divertidinho.
Eu tenho muita preguiça com filme não canon de One Piece, mas tudo bem. Eu vou dar uma chance.
Obrigado.
Indo para o cinema... Já que no streaming, sendo bem sincero, não tem muita coisa, assim. A gente tem, por exemplo... Eu fiz hoje o texto sobre os lançamentos do HBO Max. E acho que os maiores destaques seriam a própria transmissão das semifinais da Champions League, que vai ter no HBO Max.
Absurdo.
Sabe? Que, assim, de fato é algo bem grande, né? Mas, uhum. Né, não sei se o nosso público se interessa tanto por isso. Mas fica aqui como uma menção honrosa, então, já que... A gente não teve tanta coisa assim no streaming. E. Aliás, não, teve uma coisa que me chamou muita atenção, que depois eu vou dar uma corrida atrás pra ver, que vai ser um documentário que mostra os bastidores sombrios por trás de Glee. Aparentemente. Caralho. Assim, aparentemente, nos bastidores de Glee, tipo, teve uma parte meio escrota, assim, da galera sofrendo bullying e enfim, teve um negócio lá, meio esquisito. E aí estão fazendo um documentário meio que jogando tudo no ventilador.
Cara, inesperado, tá, e também vai correr atrás. Isso é o tipo de coisa que nosso amigo Pepo vai amar também.
É a famosa fofoca bem feita.
Sim.
Fofoca editada, né?
Exato.
Mas no cinema, Dácio, a gente tem, para a sua alegria, para a nossa alegria, né? Citando aí o saudoso meme de 2010, eu acho.
Não, 2012.
2012, ok. Já estava com a Larissa, incrível. Mas Guardiões da Galáxia Volume 3.
Cara, te falar que eu tô até com boas expectativas pra esse filme, porque estão vendendo como um bom final dos Guardiões.
Eu ia falar isso. Que eu tenho visto a galera falando bem do filme.
E que eu acho que isso é uma coisa que falta muito na Marvel, né? Final.
Saber finalizar as coisas.
E daí, na real, vai ficar uma trilogia bem legal, que ela funciona muito bem sem precisar dos outros filmes da Marvel, até pelo escopo, né?
Assim, é engraçado o fato de que botaram o Thor com os Guardiões e, tipo, nem usaram isso, e depois o Thor só foi embora. Sim, mas é bom ter algo separado.
Sim, eu sinto que no fim vai ser a única trilogia feita por um único diretor na Marvel, né? Porque o próprio Homem de Ferro foi outro diretor no 3, etc. Os Capitães América foram mudando. Então eu tô bem curioso, assim. Eu acho que vai ser a realização artística do James Gunn com os Guardiões da Galáxia. Eu gosto do primeiro, gosto do segundo. Eu tenho alguns probleminhas com eles, com algumas partes de humor deles, mas conforme eu fui pensando, eu vi que meus problemas com os personagens eram muito mais na versão deles que apareceu nos Vingadores do que na versão que apareceu nos Guardiões da Galáxia.
Então... Olha, o primeiro filme da trilogia, na época que ele saiu lá, 2014, quando a ideia de filme de herói ainda era algo... O MCU, né? Vamos botar assim, porque filme de herói já tinha muito tempo. Mas a ideia do MCU era ainda... Né? Ninguém tava cansado, tava todo mundo animado. Eba, referências, pós-crédito, uhul. Eu gostei muito do primeiro Guardiões da Galáxia. Eu, assim, foi um dos filmes que eu... Se talvez seja o filme do MCU que eu mais tenha me divertido assistindo, assim, no cinema. Porque depois daquilo ali, tiveram filmes melhores? Óbvio que tiveram. Óbvio. Vários. Guardiões da Galáxia não tá nem perto de ser o melhor filme da Marvel. Mas eu sinto que a gente foi cansando um pouco, né?
Foi.
E o Guardiões da Galáxia, ele foi um refresco na época que nem precisava de refresco.
Sim. E o 2, sinceramente, é pior do que o 1. Mas acho que toda a sequência final e o funeral, etc, é foda. Eu acho que dá as grandes cenas, assim, até hoje.
O 2 é legalzinho, o 2 é legalzinho. Eu não boto no nível do primeiro. Talvez, se eu for parar pra pensar, é até no nível do primeiro, ou até melhor. A questão mais é que a gente mudou muito de 2014 pra 2017, né? Então,
sim.
É difícil também botar em perspectiva.
O Yondu, em geral, é um dos meus personagens favoritos que apareceu no MCU. Ele foi muito divertido e ver o final dele foi bom. E de qualquer forma, eu acho que...
Mas eu sou contra Baby Groot. Eu sou contra. Eu sou contra Baby qualquer coisa.
Você é contra o Baby Dácio, bicho? Eu não tinha culpa que eu nasci em 96 e precisava ser bebê, cara.
Eu sou contra Baby Yoda, Baby Groot. Eu fico,
cara, Baby gente, Yoda é foda, você não fala isso.
Não gosta.
Cara, o Baby Yoda deitar na porrada, bicho. De um jeito.
Dá uma vontade de jogar longe.
Cara, ele ia te deitar na porrada. Tô falando. Agora, minha vida é conseguir fazer um Baby Yoda real pra te deitar na porrada.
Mas sabe por que ele não vai me deitar na porrada? Porque ele não existe. Eu existo.
Por isso que eu disse que eu vou fazer um real e fazer ele te deitar na porrada. Nem que eu pague um anão vestido de Baby Yoda, porra.
Sou contra. Inclusive, sou contra o Baby Groot. Acho que o Groot adulto era muito legal. Mas, por sua vez, o Groot adolescente é muito bom também. Né?
Então, sim.
O Groot adolescente é, pô, bom demais.
E agora ele vai estar o Groot jovem adulto, parece.
Ele tem a jovem adulto ele agora, né? Ah, então já chegou na fase da depressão.
Isso, né? Justamente, parece. Tô ansioso.
Parece bom. E, enfim, Guardiões da Galáxia. Acho que é a primeira vez que a gente fala positivamente aqui de um filme da Marvel, assim, de tipo, olha só, parece que vai ser bom. Mas é isso. Além do Guardiões da Galáxia Volume 3, a gente vai ter o filme da Que Pena Seria, ou A Pequena Sereia, que é mais uma adaptação live action da Disney. E esse filme, olha só, vamos lá, muito cuidado aqui. Pode ser bom, mas ele tá tão esquisito.
Sabe qual é o problema desse filme?
É que ele não deveria existir.
Além de não existir, parece que tudo foi feito pra Disney explodir a carreira da atriz principal, assim. Porque... A Disney sabe o que é o público dos adultos Disney. A Disney experimentou uns negócios horríveis nos últimos anos. Até com franquia que nem era dela, propriamente dito. O que aconteceu com a Rose do Star Wars Episódio 8. Daí, meio que numa tacada assim de merda, na minha opinião. Porque eu tenho certeza que quem vai sofrer vai ser a atriz, não a Disney. Ela coloca uma atriz negra como a Ariel no mundo de 2023. Sem...
E no filme ruim. Um filme que parece
ruim. Filme potencialmente ruim.
Esse é o problema.
Então, assim, quem vai sofrer a merda da perda da carreira as consequências, se realmente parecer o que tá acontecendo, vai ser a atriz, não vai ser a Disney.
Mas, ao mesmo tempo, eu fico com uma pontinha de esperança de que talvez a Pequena Sereia, de fato, a atriz, a personagem, seja aquele tipo de situação em que, pô, só isso aqui que salva do filme.
Cara, pelos trailers, ela canta muito, assim.
Não, é. Isso, aparentemente, vai ser bom mesmo. Assim, o casting do filme parece bom. É, a Úrsula, né?
Isso.
Agora eu esqueci. A Úrsula, bom casting. Pequena Sereia, bom casting, entendeu? Mas, pra mim, o que tá mais me pegando são os animais em live action.
Sabe o que esteticamente tá me lembrando um pouco? Não os animais, os personagens mesmo. Você sabe quando você vai ver a adaptação em musical do teatro da Disney? Que daí os personagens estão usando umas roupas e tal, não tão estão tentando simular o desenho, mas não tem como simular na vida real, porque, né, é um desenho. Tá me lembrando muito isso. Então, eu confesso que a estética tava me atraindo muito. E o trailer da atriz cantando também, incrível. Só que daí, cara, saíram os pôsteres dos animais?
O pôster do linguado, é top coisas mais horrorosas que eu já vi na minha vida. Assim, assassinaram o linguado. Coitado do linguado, velho.
Você imagina aquela criatura falando, cara.
Cara, assim, olha, meu Deus do céu, sério. Assim, eu entendo que quando você coloca... quando você tenta adaptar uma animação pra live action, você precisa colocar todo o contexto em volta para o mundo, né? Então vamos lá, vamos pegar um exemplo aqui. O Sonic feio. Primeira vez que teve aquele trailer do primeiro Sonic e veio o Sonic feio. Aquilo ali, ele nasce do problema que é tentar adaptar o Sonic no mundo real. Porque os produtores, a galera do filme, eles tentam fazer assim. O filme vai se passar no mundo real, o Sonic vai conversar com um policial, então a gente precisa fazer como o Sonic seria no mundo real. Acabou que as pessoas não gostaram, rolou, né? Ninguém gostou e meio que trocaram e botaram o Sonic parecido com os jogos. Que ficou muito mais bonito. Porém, se você ver, pelo menos essa é a minha opinião, o Sonic bonito combina muito menos com o filme do que o Sonic feio, esteticamente, né? E aí eu acho que esse é o grande problema que vem aqui, porque você tem atores e atrizes que são seres humanos, e aí como que você coloca um peixe que é um desenho animado, né? Então eu acho que o grande problema nasce do próprio conceito de adaptação para live action, né? Enquanto num Rei Leão você podia fazer, por mais que eles falam que não é live action, né? Mas você poderia fazer um negócio com uma identidade visual, estética ali única, né? Nesse caso aqui você não tem como, porque você não tem como mudar a estética da atriz da Ariel. Ela, é a atriz, né? Não tem o que fazer. Mas o peixe, você bota o peixe real. E aí fica horroroso.
Sim. E eu não sei explicar assim. Eu só sei que eu fiquei chocado. Foi muito...
Assassinaram o linguado. Assassinaram o moicano do linguado. Assassinaram as bochechinhas do linguado.
Porra, cara, ele parece um peixe que eu comi no fim de semana, sabe?
Cara, eu tô muito... Cara, eu quero muito ver essa menina conversando com o peixe. Eu quero muito ver isso. Vai ser assim, vai ser... Meu Deus do céu, sério, esse filme...
Só seria mais incrível se ela conversasse, daí a câmera focasse no linguado dele, Gloob.
Cara, se eles forem pro lado da comédia de ridicularizar o linguado e ele ser um bom alívio cômico pro filme, porque ele é um peixe... E o visual dele ser um peixe é engraçado por si só. Talvez funcione. Tô sendo muito otimista aqui. Tô tentando ser o máximo de otimista.
Não sei, bicho, não sei.
Não consegue. Não consigo.
Tá muito além da minha capacidade cognitiva isso.
Mas um filme que não precisa de peixe falante e que não é uma adaptação de nada, porque ele é... A única coisa original no cinema com relevância... Mentira, eu tô exagerando muito. Mas Velozes e Furiosos 10.
Cara, a minha única expectativa com esse filme é que ele termine com uma cena pós-crédito falando que os Velozes e Furiosos estão fazendo um carro que vai poder correr nos Anéis de Saturno, assim, pra última luta, sabe?
É isso. Última luta, é isso aí. Luta, é isso.
Porque é luta já, não é mais...
Cara, eu não sei, cara. Eu me perdi legal, assim, no Velozes e Furiosos depois de um tempo. E eu tô naquela, cara, eu sinto que eu não sei se eu devo pegar e assistir, sabe?
Uhum.
Então, eu não sei. A única coisa que eu sei do Velozes e Furiosos 10 é que vai ter a Ludmilla no filme.
Tem a Ludmilla, tem a Brie Larson, tem o John Cena. Tem...
O John Cena, que é muito bom.
Então, assim, ele tá virando um microcosmo muito impressionante. É meio assustador, na real. E mais assustador ainda pensar que é o penúltimo filme da franquia. Uhum. Porque ele vai acabar no 11. Podia acabar em tanta coisa, sabe? Podia acabar no 12, podia acabar no 10.
E o bizarro é que ele é o 10, mas ele é o último da trilogia. Porque o 8, o 9 e o 10 são uma trilogia.
Sim, sim. E lembrando que então... o Vin Diesel já está hypando o 11 antes de sair o 10, falando que eles conseguiram trazer o Paul Walker de volta, né? Então, não sei
pera
como.
Peraí. Como assim?
Eu espero que seja inteligência artificial. Conselhei. Não que Velozes assim. Furiosos 11 revele tecnologia muito arcana.
Mas, Velozes Furiosos 10, eu não vou ver no cinema, definitivamente. Mas, por hoje é só. A gente vai chegando no final do ShowmeCast número 140. Trouxemos aí as novidades do mês de maio.
Resposta.
Assim... O mês parou para Zelda, ok? Todas as indústrias vão parar para jogar Zelda. É isso. A indústria da música vai parar para jogar Zelda. O Hollywood vai parar. E se você for dentro de um set de filmagem, vai estar todo mundo com um Switch portátil. Tal qual as propagandas do Nintendo Switch lá em 2017. E vai estar todo mundo jogando Zelda. É isso.
Logo viveremos na época... Na grande era do Zelda, né?
É isso, porque a Nintendo ela lançou videogames no Breath of the Wild e agora, finalmente, videogames 2.
Sim.
Sabe aquele meme do cientista segurando um vidro falando, finalmente, videogames 2?
É.
Mas é isso.
Era uma vez o rei dos game designers, Aonuma.
Mas chegamos ao fim do episódio 1140, queria agradecer a presença do Dácio.
Obrigado.
Por mais esse podcast. E agradecer a todo mundo que acompanhou o episódio até aqui. Se você quiser acompanhar o ShowmeTech, que é o site que hospeda o portal ShowmeCast, você acessa em www.showmetech.com.br para ficar por dentro de notícias envolvendo as grandes novidades do mês de maio, né? Por sua vez.
Uhum.
E se você quiser seguir a gente lá no YouTube, que a gente lança vídeos frequentemente no YouTube, você procura lá por ShowmeTech que você encontra, né? Muitas vezes são vídeos que são adaptações ali de alguns textos ou conteúdos originais pro YouTube. Então fique lá por dentro, se inscreva e fique... Ativa o sininho, como gostam de falar aí. E se você quiser seguir nossas redes sociais do ShowmeTech, @ShowmeTech, nos principais veículos aí, nos principais sites. E para seguir as nossas redes sociais pessoais, você pode seguir em @DanielCoutinho_ no Twitter ou DácioACBGS no Twitter ou CBGS no Instagram.
Exato, correto.
Então, primeiramente, dê o seu tchau, Dácio. Dê o seu... Considerações finais.
Abril foi mais legal. Abraços, meus amigos. Até a próxima.
Abril foi mais legal. É isso. Até porque não existe nada após o aniversário do Dácio.
Exato.
Acabou o entretenimento, acabou tudo. Então é isso. Muito obrigado a todo mundo, mais uma vez. Até semana que vem com mais um ShowmeCast. Valeu, falou. Tchau, tchau.
Valeu.